Quem nunca passou por aquela situação super comum? Aquela sensação de estar ouvindo uma palestra imensa ou um áudio longo de trabalho e, de repente, a mente simplesmente desliga.
Pois é, o famoso piloto automático.
Exato. O som continua tocando, as palavras estão ecoando ali na sala, mas a cabeça já foi parar num universo paralelo e absolutamente nada daquela informação foi absorvido.
É uma experiência quase universal e bem frustrante.
Muito frustrante.
E o mais curioso é que a sociedade, de modo geral, aceita isso tipo como um limite normal do cérebro humano. A gente trata isso como uma inevitabilidade, mas na verdade é um sintoma de um processo de escuta passiva que drena tempo e energia mental sem dar muito em troca.
O que nos leva direto ao nosso mergulho profundo de hoje. Um mergulho que tenta justamente resolver esse curto-circuito da atenção.
Com certeza. Eu tô bem animado para dissecar esse material.
Eu também tô super curiosa. Nós vamos analisar um conteúdo baseado num vídeo de um professor chamado Paulo, da Academia BSB. O vídeo mostra ele trabalhando com dois alunos avançados de inglês.
E o centro dessa conversa toda é uma ferramenta bem metódica que o Paulo desenvolveu.
Sim, a chamada Academic Sheet número 4, ou a Folha Acadêmica número 4. A nossa missão hoje é extrair a sabedoria prática dessa ferramenta, que promete mudar radicalmente a forma como a compreensão auditiva e a retenção de conteúdo funcionam.
E olha, o que mais me chama atenção nessa abordagem não é só a promessa de reter vocabulário. É a forma como ela ataca o cerne do aprendizado. Tem uma filosofia muito específica do professor Paulo sobre o tempo que os alunos passam fisicamente com ele na sala de aula.
Porque para ele, esse momento presencial serve primariamente para uma única coisa.
Desmistificar o conteúdo.
Desmistificar. Mas...
Só isso.
Mas vem cá, se a aula presencial serve só para desmistificar...
Esse é o ponto central da ruptura do método dele, sabe? Ele rejeita totalmente aquela ideia de que basta sentar, olhar para o professor e absorver passivamente. O professor atua só como um facilitador, alguém que tira a névoa de cima de um conceito complexo.
Entendi.
Porém, o trabalho real, aquele esforço ativo de criar sinapses e internalizar o conhecimento, isso acontece fundamentalmente depois que a aula termina.
O professor entrega um mapa, mas é o aluno quem precisa pavimentar o caminho.
Exatamente. O aluno tem que caminhar por ele.
Ok, mas como que a pessoa pavimenta esse caminho sozinha, em casa, sem se perder? Porque pelo que consta nas nossas fontes, é aí que a Academia BSB usa uma solução tecnológica bem criativa.
Os chamados podcasts de aula.
Isso. Eles pegam notas de aula escritas e transformam em áudio usando um programa. Confesso que, à primeira vista, transformar notação em áudio parece mais do mesmo.
É.
O que exatamente esse programa faz que muda o jogo?
É fundamental entender essa tecnologia. Não é tipo um leitor de texto robótico com voz de GPS antigo.
Aham.
Quando a IA é alimentada com documentos textuais, no caso deles, as notas extremamente detalhadas da aula, ela sintetiza esse material e gera um podcast de áudio hiperrealista.
São duas vozes artificiais.
Duas vozes com entonação humana. Eles debatem, brincam, discutem os tópicos daquelas anotações como se fossem dois apresentadores de verdade.
Tá, então as notas estáticas da lousa viram uma conversa de podcast para ser ouvida depois.
Sim.
Mas as notas originais precisam ter uma qualidade muito alta, né? Para IA não gerar uma conversa sem pé nem cabeça.
Exato. E é por isso que as notas da Academia BSB não são rascunhos aleatórios. Elas são divididas em 10 sessões meticulosas.
10 sessões?
A gente está falando de categorias separadas para vocabulário, foco em pronúncia, uso prático da língua, expressões idiomáticas, gramática e por aí vai. E o brilhante aqui é que, apesar dessa estrutura rígida em 10 caixas, o documento final captura o fluxo orgânico da aula. E porque esqueceu uma palavra?
É, ou tropeçou na pronúncia.
Isso. A dúvida é resolvida ali na hora de forma natural para não quebrar a conversa. Mas, silenciosamente, aquele tropeço é documentado cirurgicamente na seção correta das notas.
Ah, entendi.
Então, quando transforma isso num podcast, tem em mãos não apenas a teoria fria, mas o registro das falhas e das correções daquela turma específica.
Certo, vamos desvendar isso na prática. Porque é a partir desse podcast gerado que o aluno entra de cabeça na Folha Acadêmica número 4. O Paulo fala muito sobre sair de um estudo superficial, que ele chama de resposta rápida, e ir para um engajamento profundo.
A resposta inteligente.
A resposta inteligente. E o processo começa, no passo 1, com uma espécie de auditoria do áudio. O aluno precisa escutar o podcast e identificar palavras que reconhece.
Isso. Identificar palavras e os minutos exatos.
Nas fontes, a gente vê a aluna Ana anotando termos bem diretos, tipo everybody come back, ou o termo deep dive. Mas tem uma regra estrita ali, né? Tem que anotar o timestamp, o minuto e segundo exatos.
Sim, o momento exato em que a palavra foi dita. O que é fascinante aqui é como esse pequeno detalhe do timestamp transforma a dinâmica do diagnóstico. Para os professores, isso é uma mina de ouro absoluta.
Porque elimina o achismo.
Exatamente. Elimina o achismo. Não é mais aquela coisa de perguntar para o aluno se ele entendeu o áudio e ele balançar a cabeça dizendo que sim. O professor vai direto naquele segundo exato do arquivo.
Aham.
Verifica o contexto da frase, checa a ortografia da anotação e, principalmente, vê se teve confusão com palavras de sons parecidos.
É tipo um raio-x.
É um raio-x perfeito, que revela como o cérebro da pessoa processa os fonemas em tempo real.
Incrível. E depois dessa auditoria inicial de palavras, a gente vai para o passo 2, que é um desafio mais arquitetônico. Lembra daquelas 10 sessões das notas escritas?
Das 10 categorias.
A tarefa agora é mapear o áudio do podcast, cruzando com essas sessões. O aluno tem que identificar em qual minuto a IA está falando de vocabulário, que é a sessão 1, ou de escrita, que é a sessão 3, ou escuta, a sessão 4.
E aí que o esforço cognitivo atinge outro patamar, porque conversas reais não são lineares, e esses podcasts também não.
Ninguém avisa que está mudando de assunto.
Ninguém diz, tipo, agora vamos falar da sessão 1 e em seguida passaremos para a sessão 2. Os temas se entrelaçam. Exige que quem está ouvindo crie um verdadeiro mapa mental da conversa.
E para alunos avançados, a cobrança é maior ainda.
Sim, eles precisam registrar o timestamp exato de quando uma transição de sessão acontece.
O que nos leva ao passo 3, que entra num ponto muito peculiar sobre como a mente humana divaga. Esse passo foca em rastrear os assuntos, dividindo eles entre os tópicos principais e os desvios, as tangentes.
As famosas tangentes.
Tem um exemplo ótimo nas fontes de uma aula da Ana. O tópico central de gramática planejado era a palavra should.
O verbo indicando dever ou conselho.
Exato. Mas as anotações da Ana mostraram que a discussão ramificou para situações muito boas, depois para água e terminou em médicos e saúde.
Uma viagem completa. Saiu de um verbo auxiliar e foi parar na saúde pública. E por que documentar e analisar esse desvio é vital? Porque imita perfeitamente a dinâmica de qualquer ambiente corporativo ou social.
É a vida real, né?
Total. Quando a gente está numa reunião de negócios, o plano pode ser discutir o orçamento. Mas em 5 minutos, alguém faz um comentário sobre um fornecedor.
Que puxa um problema de logística.
Que muda o foco da sala inteira.
É o famoso abrir parênteses que nunca se fecha.
Pois é. E se o cérebro não estiver treinado para acompanhar esses desvios sem perder o fio da meada original, a pessoa se perde na reunião.
Fica boiando.
Fica. O que esse exercício faz é simular a navegação por uma teia de ideias interconectadas. Desenvolve o pensamento adaptativo, a mente aprende a recalibrar a atenção, feito um GPS toda vez que o assunto sofre um desvio.
Sensacional. Bom, aprofundando um pouco mais nessa dissecação, a gente chega no passo 4. Aqui o aluno precisa extrair blocos específicos de linguagem. O Paulo divide isso em 3 categorias claras.
Certo.
Primeiro, o uso prático da língua. Aquelas expressões cotidianas que dão fluidez.
Segundo, as expressões idiomáticas, que carregam um significado cultural forte.
Que não fazem sentido numa tradução literal.
Exato.
Como kick the bucket, que se a gente traduzir ao pé da letra, é chutar o balde, mas em inglês significa bater as botas, falecer.
Uhum.
E terceira, as citações literais, a palavra exata que foi dita.
E a execução dessa etapa de transcrição literal é muito reveladora. Nas anotações da Ana, a gente vê que ela transcreve partes bem complexas do áudio da EA.
Como say which means you learn new words or new worlds.
Sim.
Mas o que salta aos olhos mesmo é uma outra frase que ela anotou nas fontes.
É, a frase com um erro. Ela escreveu um negócio gramaticalmente meio torto. Ela notou, I don't know if I understood it was even.
Isso.
Pera, ela notou uma frase com um erro claro e de sintaxe confusa. Por que o professor não corrige isso na hora de passar para as notas oficiais de revisão? Parece contraproducente deixar um erro registrado no material de estudo.
Documentar exatamente o que se ouve, incluindo as falhas de compreensão ou construções estranhas, é o pulo do gato aqui.
O pulo do gato. Sim, porque se o aluno tentar consertar mentalmente o que ouviu só para fazer a frase soar bonita no papel, ele mascara a própria dificuldade auditiva.
Ah, faz sentido. Ele esconde o sintoma.
Exatamente. Ao escrever a falha com total honestidade, o erro serve como uma ferramenta cirúrgica de diagnóstico. Permite identificar omissões, ajustar a percepção fina.
Entender se o problema foi as palavras se juntando na hora da fala.
A elisão, sim. Ou se foi uma genuína falta de vocabulário. O erro deixa de ser uma falha e vira dado puro para análise.
E é aqui que a coisa fica realmente interessante. O passo 5. Porque a folha acadêmica número 4 dá um salto para a interatividade máxima. Depois de dissecar, mapear e auditar o podcast, o aluno é convidado a juntar-se à discussão.
A barreira entre quem consome o conteúdo e quem cria simplesmente desaparece.
Os alunos devem escolher um momento específico do áudio da IA e adicionar o próprio comentário em cima daquilo.
A mudança de paradigma psicológico que isso provoca é imensa.
Imagino.
O ouvinte transita de uma postura passiva de recepção para uma postura ativa de contribuição. Teve um exemplo prático bem legal nas fontes. Num podcast que comparava as vantagens do futebol e do vôlei, a Ana decidiu gravar um áudio adicionando a perspectiva pessoal dela sobre patinação.
Quer dizer, eles não apenas ouvem as vozes artificiais, eles respondem a elas.
Sim.
E, segundo as regras do método, eles recebem correções sobre esse áudio que gravaram, e esse novo comentário pode ser editado e inserido dentro do podcast original.
O que altera totalmente o nível de responsabilidade do aluno perante o material. Se a pessoa sabe que a opinião dela sobre patinação vai fazer parte do produto final, a forma como ela escuta o segmento de futebol e vôlei muda.
A escuta fica intencional.
Estratégica.
Exato. A pessoa busca ativamente por lacunas na conversa onde um argumento próprio possa se encaixar. É o ápice do pensamento crítico aplicado a uma segunda língua.
Fechando o ciclo da folha acadêmica, a gente tem o passo 6, que é o feedback, a avaliação do material.
O aluno precisa julgar o que consumiu.
E os critérios vão muito além de um simples gostei ou não gostei. Eles analisam o ritmo da fala, se a duração não gerou fadiga, o nível de dificuldade imposto, a clareza da pronúncia.
Se soa o natural ou forçado.
Exato. Mas tem um critério ali que o Paulo enfatiza muito, que muitas metodologias tradicionais simplesmente ignoram. O fator enjoyable. Quão agradável foi consumir aquilo.
Isso.
A academia tradicional muitas vezes carrega um certo puritanismo, sabe? Aquela ideia de que o aprendizado, para ser sério, precisa ser árduo, penoso.
Tem que sofrer para aprender.
É o que dizem. Mas a neurociência moderna aponta na direção contrária. Sem que o processo seja genuinamente agradável e traga algum nível de satisfação, a motivação a longo prazo desaba.
Ninguém aguenta estudar algo chato por muito tempo.
Não aguenta. Avaliar se o conteúdo é enjoyable é medir a sustentabilidade do engajamento. Um estudo denso definitivamente não precisa ser sinônimo de um estudo chato.
E para testar se essa teoria toda funciona na prática, as nossas fontes mostram o Paulo conduzindo uma demonstração ao vivo com a Ana e o Noyen. Eles fazem uma simulação em tempo real de um novo podcast gerado pelo notebook LM.
E a regra dessa simulação é super simples e traz uma gamificação legal para a chamada de vídeo.
Eles combinam que toda vez que ouvirem e reconhecerem uma nova palavra, precisam levantar a mão digital ou falar em voz alta.
O cenário que se desdobra nessa simulação beira a ficção científica e exige muito da carga cognitiva deles. É incrivelmente meta.
Sim, pera. Deixa eu tentar desenhar a situação para quem acompanha a gente.
Vai lá.
Eles estão escutando um podcast gerado por IA. Os apresentadores da IA estão discutindo as anotações detalhadas da própria aula que a Ana e o Noyen tiveram com o Paulo. E aí os apresentadores sintéticos chegam a mencionar um aluno real que está lidando com ideias complexas.
É um loop.
Um loop quase infinito de referências. E bem no meio disso tudo, acontece um desvio totalmente inesperado sobre a língua espanhola.
Focado em tentar decifrar o sotaque de um podcast em inglês.
refletindo sobre o seu próprio processo de aprendizagem.
Isso, e de repente ter que lidar com uma tangente sobre espanhol. Se conectarmos isso com o panorama geral da comunicação, a gente percebe que não é um bug da IA.
É uma feature.
É uma feature. É uma simulação do caos do mundo real.
Falhas técnicas momentâneas, como as que eles enfrentam com o áudio no início da demonstração, e mudanças bruscas de contexto são a regra e não a exceção nas interações do dia a dia.
Exatamente. O método treina o aluno com esse ruído contínuo para garantir que num aeroporto barulhento ou numa teleconferência com a internet caindo, o foco não desapareça.
Prepara para a guerra.
Um ambiente hostil prepara a resiliência.
E a preparação dá frutos bem visíveis. As vitórias dos dois alunos durante o teste são muito impressionantes.
Mesmo no meio de tanta quebra de assunto, a Ana e o Noyen conseguem identificar estruturas robustas. Eles não pescam só palavras fáceis.
Eles vão fundo.
Eles capturam termos como constants, frases longas como engaging with more complex e blocos de linguagem afiada como exactly relevant to their lives.
Mas o momento que realmente atesta a profundidade deles é quando eles pescam no ar a expressão idiomática the grass is always greener, a clássica ideia de que a grama do vizinho é sempre mais verde.
Entender o significado de um idioma longo desses, inserido num debate super rápido, requer um processamento ágil demais do cérebro.
Muito ágil. E é interessante notar o que o professor Paulo faz nesse exato momento na demonstração.
Ele não só dá os parabéns, não. Ele aproveita o gancho da expressão para fazer uma ponte direta com o contexto cultural por trás da frase. Ele explica as raízes do uso da cor verde e como ela se associa à inveja culturalmente.
Ele âncora o idioma na cultura.
A postura do professor ali funciona como a cola que mantém esse sistema de alta pressão funcionando sem quebrar o aluno. O reforço positivo da parte dele é uma constante.
Ele está sempre mandando muito boas ou um excellent.
Porque quando um método exige que a pessoa faça uma dissecação exaustiva de si mesma, expondo as falhas gramaticais e os erros de escuta o tempo todo, a segurança psicológica tem que ser garantida pelo mediador.
É um equilíbrio delicado. Tem que exigir o máximo, mas tem que acolher.
Perfeito.
Dado envolvendo o lado criativo e social.
Sim, tem os encontros presenciais.
Tem registros nas fontes de que eles organizam encontros temáticos, tipo uma reunião de carnaval. E especificamente para estudar inglês em grupo num ambiente de festa.
O que cumpre aquela função de tirar o aprendizado do vácuo puramente clínico, né? Insere na vivência social humana. A língua precisa de um contexto vivo para respirar.
E o braço digital desse ecossistema faz o complemento disso tudo. Tem uma plataforma estruturada com quizzes para testar a agilidade.
E um blog interativo.
Onde os próprios alunos escolhem os temas. Isso é fundamental. Os professores não ditam os tópicos. Os alunos têm autonomia para pesquisar e escrever sobre o que quiserem. E a plataforma ainda tem uma gamificação enraizada. Conforme eles produzem, são recompensados com o que chamam de Little Stars, as estrelinhas.
E entregar essa autonomia do tema não é um mero detalhe para deixar a plataforma bonitinha. Quando a pessoa opta por escrever sobre um hobby pessoal, ela conecta o vocabulário novo à identidade dela.
O cérebro consolida isso muito melhor, né?
De forma infinitamente mais eficaz, porque tem relevância pessoal. Um texto padrão sobre a história de um país distante raramente consegue esse mesmo efeito neural.
Então, o que tudo isso significa na prática? Para a gente dar uma amarrada no tema. Resumindo as grandes ideias, o brilho da abordagem do Paulo está na harmonização de forças opostas.
De um lado, o rigor, do outro, o caos.
Exatamente. Ele pegou uma ferramenta incrivelmente metódica, com as 10 sessões e os timestamps, e fundiu isso com a imprevisibilidade orgânica gerada pela inteligência artificial.
É o entendimento pragmático de que o estudo de laboratório não sobrevive ao contato real com falantes nativos na rua. O que a gente analisou hoje vai além de truque para passar em prova de proficiência.
É a construção de uma mentalidade.
Uma revisão ativa constante. Reiterando a tese central disso tudo, a informação crua do mundo só vira sabedoria quando a gente processa ela ativamente. Numa era de sobrecarga de conteúdo, praticar essa escuta profunda não é só técnica de estudo.
É a habilidade de sobrevivência intelectual.
Sobrevivência intelectual. Perfeito.
É um convite claro para a gente parar de só tolerar o barulho de fundo e passar a ouvir com intenção. E para encerrar a análise de hoje, a gente quer deixar uma provocação para quem está ouvindo. um pensamento que constrói sobre essa genialidade da revisão ativa que acabamos de desbravar.
Uma reflexão para levar para a vida.
Imagina o seguinte cenário. E se a gente aplicasse rigorosamente essa mesmíssima técnica da folha acadêmica de dissecar desvios de assunto, identificar expressões e exigir citações exatas, não para aprender inglês,
mas como um filtro ao consumir a mídia nossa de cada dia.
Imagina aplicar um mapeamento de tangentes em discursos políticos, em debates eleitorais ou naquelas entrevistas longas com autoridades.
Nossa!
Se a gente fizesse o exercício de cruzar a pergunta original com o caminho da resposta, anotando os minutos exatos em que a fuga do assunto aconteceu, o quanto mais rápidos nós seríamos como sociedade em detectar manipulações estruturais.
O quanto os vieses implícitos e as verdadeiras intenções por trás de falas supostamente informais ficariam óbvios sob essa lupa.
É um convite silencioso para aplicar o rigor técnico da escuta em tudo que molda nosso dia a dia, transformando o consumidor passivo de notícias no auditor do próprio ambiente de informação.
Um verdadeiro radar anti-manipulação usando ferramentas de sala de aula.
Fica a provocação para todo mundo. Até o nosso próximo mergulho.
This podcast was created by Academia BSB as a learning tool to one of our courses. You can check this file's metadata for credits and go to academiabsb.com.br to find out more about this and other audio exercises. If you have any questions, doubts, or any other requests, you can always shoot us a message. Academia BSB, intelligent courses.